A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela, edição especial da campanha O Podcast é Delas 2020. A gente tem a honra de participar dessa campanha pelo segundo ano. A gente é um podcast que já faz parte da podosfera feminina por ter a Ariane Ferreira na nossa equipe, mas hoje a gente tem a honra de ter uma convidada muito especial que eu já venho querendo trazer para o podcast há bastante tempo. Sou fã do trabalho dela como treinadora, como coach de tênis e agora também como comentarista. Bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite, Letícia Sobral.
Boa noite a vocês, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, muitíssimo obrigada pelo convite e parabéns pelo espaço para a gente poder falar sobre tênis, falar sobre as mulheres dentro do esporte.
A gente sempre tendo aqui no podcast, a gente já conseguiu até convencer ouvintes nossos a acompanhar o tênis feminino um pouquinho mais de perto, acompanhar os jogos, né, Diego Alonso? Então, vamos aproveitar esse espaço aqui pra gente discutir não só a questão do tênis feminino de elite, mas também discutir muito do trabalho que a Letícia faz e aprender um pouco mais sobre esse ambiente. Afinal de contas, boa parte dos nossos ouvintes também é mulher, muitos ouvintes homens nossos têm filhas e ficam pensando como é que é esse ambiente, as meninas querem jogar, não querem jogar, como fazer. Vamos tentar tirar várias dúvidas com a Letícia e também bater um papo legal com uma pessoa que dedica a vida dela ao tênis, como o Jeff e eu fazemos de vez em quando.
Além da Letícia Sobral, a gente tem neste episódio também um apanhado sobre a história da WTA, a importância da fundação da Associação das Tenistas Profissionais na luta contra o machismo e contra a desvalorização da mulher como atleta, que aconteceu lá nos anos 70, e toda essa herança que ela traz até hoje. E a Ariane vai trazer esses dados pra gente. Ela fez uma pesquisa bem interessante e bem completa, né, Nani?
Exatamente. Pode ficar tranquilo que a gente não vai dar data para você ficar anotando aí para prova de história, mas a gente vai falar...
Não vai cair na prova?
Não vai cair na prova, tia Nani promete que não vai cair na prova. Mas a gente vai falar um pouco sobre por que que surgiu, como surgiu, por que que brotou aí, quem que ajudou, quem que fundou, quem que seguiu, quem que não seguiu, e o mais importante, o que de importante no sentido de legado e de resultado e de influência a WTA trouxe para o tênis a partir do momento que foi constituída. Tanto socialmente...
E é mais importante do que você pensa.
Exato. Tanto socialmente como tecnicamente que a gente está falando.
Boa. A gente também, agora nessa primeira parte do podcast, antes de entrar na entrevista com a Letícia Sobral, tem que falar, obviamente, da suspensão de todas as atividades esportivas que estão acontecendo no mundo agora por causa da crise da pandemia do Covid-19, esse novo coronavírus que surgiu. Quando a gente gravou a primeira parte do episódio com a Letícia, pra você ter ideia, não tinha tido ainda o cancelamento oficial do Miami Open. A gente gravou com a Letícia na quarta-feira, por questões de calendário dela e tal. A gente está gravando esta parte agora no sábado, dia 14 de março, e em 3 dias mudou absolutamente tudo e foi tudo paralisado. Então, assim, o que que você está ouvindo, obviamente, isso aqui ouve a gente, tem informações dos mais diversos, a gente não vai explicar tudo desde o início, mas é fato que as diferentes associações que comandam o tênis se comportaram de maneira diferente, e a Ariane comentou muito isso longamente nos seus posts nas redes sociais. Se a gente for analisar como lidaram com isso, eu diria que entre todas as associações esportivas do mundo que foram ágeis ao lidar com isso, ao paralisar as suas atividades, eu diria que o tênis foi um dos que pior agiu, e a WTA, apesar do que a gente vai comentar daqui a pouco sobre a história dela, foi a que mais lentamente reagiu. E isso tem muito a ver com o que a Nani já comenta há muito tempo, de que não existe um órgão centralizador no tênis, né, Nani? Você tem a ITF, a ATP, a WTA, que comandam trechos diferentes do circuito ou do esporte tênis mundial.
Exatamente, exatamente, porque tem muito cacique, pouco índio, que deu esse rolo desgramado. Eu vou tentar, não vou resumir o que aconteceu, mas assim, quem me acompanha, principalmente quem acompanha, não, nas redes sociais eu não falei tanto, mas assim, eu já estava decretando, já estava sabendo que o circuito ia cair, né, por uma questão de feeling e também de informação. Vou trazer para o ouvinte duas informações bastante interessantes. Uma eu vou poder falar o nome do torneio, a outra não vou poder falar o nome do torneio. O torneio de Barcelona estava numa situação muito difícil, porque as autoridades espanholas já estavam se movimentando para tentar não fazer, criar um caos no país, no sentido de botar todo mundo para dentro de casa, mas de começar a bloquear as atividades ocorrendo no país para, obviamente, forçar as pessoas a não terem o que fazer e aí barrar a contaminação. Por quê? Porque e aí tem a informação de que nas próximas duas, se você está ouvindo isso na segunda-feira, se você baixou no dia que a gente publicou, segunda-feira, dia 16 de março, mas se não for na segunda-feira, você está na semana do dia 16 ouvindo a gente, nessa semana e na próxima vão ser os picos de contaminação na Espanha, na Alemanha e na França. E muito provavelmente em Portugal. São os picos de contaminação que se acredita ter, então provavelmente vão ser os picos de morte também nesses países. E isso reverbera no torneio de Barcelona que vai estar para acontecer, que estaria para acontecer daí 4 semanas. Então, as autoridades já estavam pressionando todo tipo de organização, porque esse tipo de torneio, qualquer lugar do mundo, precisa de uma autorização estatal. Cada país tem um tipo de licença, mas o Estado tem que estar envolvido de certa forma. Então, já estava ocorrendo esse tipo de pressão. Então já havia essa relação dentro do torneio de Barcelona, que movimentava os challengers, que a gente já falou na semana passada, no episódio passado, e aí eu já sabia disso, que havia uma tensão em relação à Espanha. A tensão era em relação aos torneios espanhóis, ponto. Um outro torneio, uma fonte de um outro torneio aqui do Saibro europeu, tá todo mundo muito nervoso, porque por mais que teoricamente o circuito fique parado só até 6 semanas, no caso até exatamente a semana de Munique e Barcelona, a semana antes de Munique, né, porque Munique é na semana de Estoril e logo em seguida tem o Masters de Madrid, os torneios estão...
E a gente está falando em termos de calendário, data de final de abril.
Exatamente, última semana de abril. Tá todo mundo meio como... Eles estão numa tensão, porque, na verdade, mesmo que a ATP queira voltar, porque a ATP já deu uma data de retorno, por uma questão de perda financeira, principalmente dos atletas, tem muitas autoridades que aparentemente estão segurando a situação, e é o caso desse torneio, que eu não vou poder citar, que o país em que esse torneio está, as autoridades estão segurando a onda. E aí eu vou dar um outro dado. Por exemplo, o prefeito de Stuttgart ontem disse ao Bild que ele não vai deixar o WTA de Stuttgart acontecer. Independente da Porsche querer, independente da posição da WTA, porque a WTA não parou o circuito. A WTA está vivendo de cancelamentos. A WTA,
então.
Que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda que a WTA está fazendo com as meninas.
De todos eles, o que está lidando pior com isso é a WTA. A gente sabe dos interesses econômicos e do peso, mas assim, é uma pandemia global, todo mundo parou, o campeonato inglês parou, o campeonato de futebol, o campeonato de rugby, não dá para você ficar nessa. E aí, uma coisa que eu particularmente, Jeff, que me irrita muito, é quando esse pessoal que vive na bolha acha que quando coloca para fora a comunicação, ela vai reverberar da maneira como ela soa dentro da sua própria bolha. É ridículo. Não adianta falar que não vai ter torneio em Stuttgart. Assim como eu dou aqui 70% de chances, ou vamos lá, de 7 para 1, de que não vai ter Roland Garros, se bobear. porque Roland Garros é em junho, mas a preparação, a construção, o que o pessoal esquece, que muita gente esquece, é que tem toda a infraestrutura invisível que envolve esses grandes torneios, esses grandes eventos, e que é um circo que viaja de lugar para lugar. Então, assim, se a Espanha está contaminada e o pico da contaminação na Espanha vai se dar dentro desse período de paralisação, vai ter jogadora vindo da Ásia ou vindo dos Estados Unidos, e que os momentos são diferentes de contaminação e de pico. E para quem está acompanhando o noticiário de coronavírus, uma das grandes imagens que está circulando muito é aquela curva de pico, se tiver contenção ou se não tiver contenção. Eu coloquei esse gráfico no post deste episódio, que se chama em inglês o flatten the curve, né? Que é o que fazer para achatar essa curva de contaminação. Se você não faz nada, que aconteceu na Itália, o pico é muito grande, muito rapidamente.
Uhum.
E isso sobrecarrega o sistema de saúde. Se você faz a contenção, vai acontecer contaminação, mas ela vai estar mais espalhada no tempo. E isso sobrecarrega menos o sistema de saúde público e as autoridades sanitárias para conter. Então, se a curva de contaminação fica abaixo de uma linha específica, que é essa linha em que é possível atender grande maioria, é mais controlável do que se você não fizer nada e a contaminação for sem controle, como é na Espanha e na Itália neste momento, em que está se sobrecarregando toda a infraestrutura de atendimento. Essa curva, ela só é controlada pelo distanciamento social e pela quarentena e pela contenção de grandes aglomerações. Então não adianta querer dizer que você vai ter Roland Garros porque o auto-isolamento acaba. Roland Garros eu nem digo tanto, mas sei lá, Barcelona, Roma. Roma não vai ter mesmo, a gente sabe. Qual outro torneio de saibro que tem que é ATP e WTA ao mesmo tempo?
Madrid,
por exemplo.
Madrid.
Não vai ter. Por quê? Porque o pessoal que precisa viajar para montar, os operários que vão precisar trabalhar para montar a estrutura, os patrocinadores. Gente, não, tem que botar a mão na consciência e sair da bolha. Então, assim, a gente está no momento de exceção. Eu estava conversando com a minha mãe hoje, sábado. Minha mãe mora na França, o pessoal sabe, eu estive lá. Minha mãe é uma senhora idosa, vai fazer 70 anos, logo menos. Ela está no grupo de risco. O médico dela recomendou que ela fizesse uma série de atividades, exercícios, por causa dessa condição física que ela tem. Só que no momento da pandemia, não dá. Eu até brinquei com ela que a gente está vivendo um momento em que a gente tem um sinal de negativo fora do parênteses. Para quem lembra de, e olha que eu sou de humanas, hein? Para quem lembra de matemática, um sinal de negativo antes do parênteses, ele modifica completamente o que está na equação. Ele inverte o sinal. Então, assim, o que você pensa dentro da sua bolha tem que ser levado em conta e passado pelo filtro da situação global que está acontecendo. E o esporte é isso. Assim, o esporte, o entretenimento, todas as atividades não essenciais têm que ser paralisadas para que a gente possa conter esta contaminação, porque ela pode evoluir para uma coisa mais grave depois. É por isso que os programas de auditório, por exemplo, estão sendo feitos sem público num primeiro momento e depois estão sendo cancelados. Porque tem os operários, tem os trabalhadores no backstage, tem o pessoal de som, o pessoal de apoio, todo mundo tem que sair de casa e tá propenso à contaminação. Eu fui jogar tênis ontem. Eu fui fazer minha aula de tênis ontem, sexta-feira. É a última aula que a gente vai fazer em muito tempo, porque a academia vai fechar. Nesta semana ia ter um evento que é tradicional lá na academia, na Paulistana, que é a academia de tênis aqui em São Paulo, bem tradicional, que acontece há mais de 10 anos, que é um evento beneficente, promovido por um escritório de advocacia, que arrecada fundos para obras sociais. O torneio foi cancelado, porque a grande maioria dos jogadores são executivos e pessoal que joga tênis, muito saudável, mas que tem mais de 60 anos. É grupo de risco. Então não pode colocar esse pessoal em contato com outro, porque é um risco desnecessário. E aí o cara, assim, cancelou na véspera. A empresa já tinha gastado tudo. Já tinha sido montada a estrutura na academia, inclusive. Cancelou-se. Tem que ter este bom senso. E isso faça pela nossa atividade pessoal de sair da nossa bolha e pensar no próximo.
Exato, porque é como, assim, eu estava até comentando com alguns amigos brasileiros, porque o pessoal ficou meio em pânico aqui. Eu moro exatamente no lugar onde está o pico de contaminação em Portugal. Eu falei, gente, não adianta vocês ficarem completamente malucos, porque vocês não vão morrer disso. Muito provavelmente não. Não sei que alguém seja asmático, alguém seja cardiopata. Se você não tem problema no coração, se você não tem problema respiratório, a chance de você com 30 anos, com 20 anos, sofrer com isso é pequena, mas você tem que evitar a contaminação, porque você pode contaminar um idoso no ônibus. Às vezes esse idoso está no ônibus exatamente, exato, porque esse idoso precisa ir ao médico e não sabe pedir um carro no aplicativo. Às vezes
não tem um carro.
Ele só sabe o caminho de ônibus, às vezes ele não tem um carro. Então, assim, a gente tem que parar para pensar nessas coisas. Eu acho que o circuito, eu acho que muito do circuito foi, primeiro, eu estava vendo a entrevista do Mark Knowles, que é um dos membros do conselho da ATP, na Tennis Channel, que é um canal dos Estados Unidos. O Mark Knowles estava falando que a comunicação foi muito rápida. No mesmo programa de TV, num outro momento, que foi o momento da entrevista do Taylor Fritz, o Taylor Fritz contou que, na verdade, os jogadores do Top 100, jogadores que frequentaram o Top 100 no último ano e meio, então tem muita gente dentro do grupo de WhatsApp, decidiu que o circuito ia parar. Foram eles que decidiram, uhum, que o circuito ia parar. Por uma questão básica, assim, a gente tem, e aí eu acho o seguinte, isso aconteceu porque hoje a gente tem uma faixa etária na ATP, principalmente, de homens mais velhos. A maioria dos jogadores acima dos 27 anos é casada, tem filho. Ninguém quer levar o coronavírus para uma criança, porque se pegar numa criança, já era, minha gente.
Não, e os mais velhos também, né? Tem os pais, tem os idosos, o pessoal com quem eles convivem.
Isso, por exemplo, salvo engano, o Marianne Weida é praticamente um grupo de risco.
Tá quase, né? Tá na beiradinha ali.
Ele tem 50 e poucos anos, mas dependendo da condição biológica da pessoa, a pessoa com 45 anos já é grupo de risco. Eu sou grupo de risco porque eu tenho um problema no coração. Eu tenho 32. Eu tenho a idade do Djokovic. Então, tem algumas coisas que a gente precisa parar para pensar. E essa coisa de, nossa, o que tinha de leitor e de ouvinte reclamando da parada do circuito, o que, que eu vou fazer sem tênis, cara? Sério, assim, isso é o menos importante.
A situação é diferente.
Isso é o menos importante. E se você pudesse auto-exilar, eu já me auto-exilei no meu troféu, no meu castelo. Eu já tô auto-exilada porque eu adoro um vírus inédito. Então, eu tô auto-exilada aqui, porque o que vai. Principalmente vocês que estão nos ouvindo no Brasil. O negócio alto ainda não chegou aí, por mais que tenha muitos casos em São Paulo.
Mas vai chegar.
Vai chegar. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Me dói muito coração dizer isso. Ontem eu chorei assistindo o telejornal da RAI. Na Itália, os médicos estão escolhendo quem vive e quem morre.
É isso. E de novo, por quê? Porque a curva de contaminação superou a linha de capacidade dos sistemas de saúde. Se a gente puder evitar isso, fica muito mais fácil.
Exato.
Nós não vamos. Você lavar a mão, você não sair, você botar uma máscara, você não pegar o transporte público porque vai ter idosos ali que podem se contaminar, você pode estar fazendo um ato que vai salvar a vida. É simples assim.
Exato. E tem. A gente falou, por exemplo, da vacina. No episódio passado, a questão da vacina da gripe, quem puder tomar, não sei o quê. Uhum. Por que existe essa questão da vacina da gripe? Primeiro, obviamente, para evitar que as pessoas fiquem gripadas. Segundo, porque gripe mata e mata bastante, mata muito. Eu falei, inclusive, todo os números ano passado, os números, por exemplo, de um mês e meio nos Estados Unidos. Uhum. Porém, a vacina é extremamente importante para essas doenças epidemiológicas, tipo sarampo, essas coisas que, inclusive, a gente está vendo aí ter no Brasil muito, febre amarela, porque evita que muita gente fique contaminada e sobrecarregue o sistema. Porque no sistema tem paciente com câncer, tem paciente com outras coisas, uhum, entendeu?
Os problemas continuam rolando. Exato. E tem outro ponto interessante da vacina, é que é o seguinte, se você está num país, como a Nani está em Portugal, que tem que haver testes para o coronavírus em caso de sintomas, se você tomou a vacina e informa ao sistema médico que você está corrente com a sua vacinação, é um elemento a menos que eles têm que analisar e o teste é mais rápido, porque eles sabem que você tomou vacina, então você vai ter esse indicador no seu exame, que já está coberto pela vacina da temporada passada, da última temporada que você passou, e eles podem se focar só em achar o elemento do Covid-19. Isso também ajuda a desafogar o sistema de saúde. Então tem uma série de coisas pequenas que você pode fazer. De qualquer maneira, essa é a nosso momento tiozão e tiazona para dar as recomendações. Você tem agora um episódio inteiro pela frente para ouvir, primeiro com a história sensacional da Letícia Sobral e depois com a história da WTA. Bem-vindo ao Backhand na Paralela 040. Lava a mão antes de ouvir, dá uma lavada no telefone depois também, porque o telefone pega muita coisa da rua. Mantenha-se saudável, bom programa. Bom, a nossa convidada dessa edição é a Letícia Sobral, que é uma pessoa que é engraçada porque algumas pessoas conhecem o seu nome, né, Letícia, por ser treinadora, outras conhecem agora porque você está comentando na ESPN há algum tempo, mas você tem uma história de atleta profissional em uma época em que o tênis brasileiro já não era muito divulgado, quiçá o tênis feminino, né? Conta pra gente um pouquinho, então, rapidamente, como é que foi a tua carreira de tenista profissional.
Claro. Vamos lá, eu joguei profissionalmente por 10 anos, parei de jogar há 13, e eu fui número 105 do mundo de dupla, 284 de simples, e fui número 1 do Brasil de duplas e número 2 de simples. E aí viajei pelo mundo inteiro, na época tinha muitos poucos torneios aqui no Brasil, então eu era obrigada a viajar mais ou menos uns 8 meses por ano. Não foi uma jornada fácil, mas extremamente prazeroso. Você ter a possibilidade de conhecer o mundo inteiro, uma cultura totalmente diferente, fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você ama, é muito bom. Então foi uma experiência muito importante também para essa segunda fase da minha vida, essa mudança para ser treinadora. Eu hoje, dentro do meu trabalho no dia a dia, essa minha experiência como jogadora é fundamental para eu conseguir ajudar os meus alunos.
Você, quando decidiu parar de jogar como profissional, a transição para treinadora, como é que você... Foi uma decisão que você tomou já no final da carreira, quero ser treinadora, como é que foi? Porque a gente vê muitos comentários, né, Nani, de jogadores e jogadoras que quando estão terminando a carreira, puta, já quero me preparar, ou alguns, puta, tive que parar por contusão, e o que eu posso fazer na minha vida agora? Eu só sei fazer isso, então vou treinar.
Vou te ser super sincera, seu processo não foi fácil. Eu já estava viajando há muito tempo e na época não tinha tanta internet, então eu não conseguia ficar tão próxima da minha família, dos meus amigos, você vai ficando meio isolado. E chegou uma hora que isso foi pesando, essa questão de eu viajar 8 meses por ano, cada hora você está num país ou numa cidade diferente. E eu demorei mais ou menos, vai um ano e meio para efetivamente parar. E não tinha muitos planos. Decidi, fiquei uns 3 meses mais ou menos sem fazer nada. Minha família é do mercado financeiro, meu pai e minha irmã trabalham em banco, então me sugeriram de eu tentar fazer um estágio para ver se eu gostava. Eu fiquei por 3 meses, mas vi que não tinha nada a ver comigo e resolvi começar a dar aula um pouco por falta de opção. Falei, bom, minha vida inteira eu joguei tênis, eu só sei jogar, então vou começar a dar aula. E confesso que não tinha muitas ambições, eu estava ali tentando resolver o meu problema a curto prazo. E tem algumas histórias assim que são super interessantes ao longo da minha jornada. A primeira, eu lembro que uma das minhas primeiras alunas foi a minha irmã e ela trouxe uma amiga. E essa amiga, eu perguntei se ela já tinha jogado, ela falou que sim. Eu coloquei ela no T, lancei a bola, ela fez o movimento certinho, bonitinho, mas ela furou a bola. Aí eu fui, de repente ela tá há muito tempo sem jogar, lancei de novo, ela furou de novo. Então assim, no primeiro treino ela furou, sei lá, 50% das bolas. Eu tinha parado de jogar mais ou menos uns 3, 4 meses, então entre aspas, eu tava muito atualizada no tênis. Eu saí daquela aula falando, cara, eu teoricamente acho que sei muito de tênis, mas eu não tenho a menor ideia de como ensinar uma pessoa que nem acerta na bola. Ali me caiu uma ficha que você jogar é uma coisa e você ensinar é outra coisa. E aí uma situação, um segundo momento que eu acho que foi um turning point assim para essa minha mudança de carreira, eu fui treinar um filho de uma amiga também nesse começo e ele era uma criança. E eu nunca tinha trabalhado com criança, fiz a primeira aula com ele, saí e quase liguei para a mãe dele falando, ó, vou devolver seu dinheiro porque achei que a minha aula tinha sido péssima, né? E aí fui atrás, comecei a tentar fazer curso, a me aprimorar e fui entendendo que eu precisava de conteúdo para efetivamente ajudar as pessoas. E eu, mais ou menos uns 6 meses depois que eu comecei a treiná-lo, a mãe me chamou para um jantar na casa dela, que ela queria me agradecer porque o menino até então era um aluno ok, e ele tinha ganho o prêmio de melhor aluno da escola.
Ai, e ela achava
que de alguma forma eu tinha contribuído para isso. Eu vou dizer para vocês que ali para mim foi um divisor de águas.
Legal.
Eu passei a entender que o trabalho como treinadora de tênis poderia ser muito além de só ensinar direita ou esquerda. Eu poderia, através do tênis, de alguma maneira contribuir para mudanças e transformações na vida das pessoas. Uhum. E hoje é o que eu tento fazer, mesmo trabalhando com adultos, crianças, todas as faixas etárias. O nosso trabalho, eu procuro fazer uma coisa além de como que eu consigo contribuir com a pessoa, num todo, não só na parte direita, esquerda, mas tudo. Uhum. E vou te dizer que deu um sentido incrível para o trabalho.
Você desenvolveu uma coisa que se chama metodologia Letícia Sobral. Eu, como comentei no início, eu acompanho teus vídeos no Instagram. Para quem não segue a Letícia, é legal seguir a Letícia no Instagram, que tem umas lições, uns vídeos muito bacanas, tem drill, tem um monte de coisa, mas aqui a ideia não é fazer propaganda, é até entender, até porque o podcast, como a gente fala desde sempre, ele vai além das quadras. Então a ideia é, o mote do podcast é o podcast que vai além das quadras. Então é falar menos do resultado do tênis e mais disso que envolve quem joga tênis, até quem joga tênis como realmente como esporte, como amador, como coisa. E uma coisa que eu acho interessante na maneira como você aborda, e que eu queria que você falasse um pouco mais, como que você desenvolveu essa metodologia, que é você usa exemplos e você usa apoio, suportes para fazer o golpe, para ensinar uma correção, que são não tão ortodoxos, né?
Sim, sim. Vou tentar fazer um resumo assim da história. Eu comecei dando aula e alguns anos depois eu tive a ideia que eu queria contratar um professor para bater bola com os meus alunos e eu poder ficar do lado deles. Que dessa forma eu acreditava que eu podia ver de maneira mais clara tudo que aquele aluno estava fazendo. E aí, vi que o negócio funcionou super bem, mas um dia esse cara pediu para sair, porque ele queria fazer faculdade em um dos períodos. Na verdade, ele queria ficar só num pedaço do treino. Eu falei, olha, infelizmente eu não consigo, porque eu tenho aula o dia inteiro. E um amigo me sugeriu, ele falou, pô, por que você não pega dois treinadores? Que aí eles te ajudam, você não fica na mão de nenhum deles. Eu falei, putz, mas aí eu tenho que ensinar para duas pessoas, né? Vai dar um trabalho. E mal eu sabia que estava nascendo a minha forma de trabalhar e o meu método ali. Porque o que, que eu precisei fazer? Começar a ensinar de maneira clara para esses professores o que estava na minha cabeça, que eu fazia de forma empírica. Uhum. Eu simplesmente ia fazendo. E um processo que eu tinha desde o começo, que era uma característica minha como jogador, assim, toda vez que eu terminava um jogo, eu anotava por que que eu tinha ganhado, por que que eu tinha perdido, o que que eu precisava trabalhar, e eu ia escrevendo aquilo. E ao longo desse processo de formação com esses treinadores, eu fui cada vez mais criando como se fosse processos na minha cabeça. Eu fui entendendo como que era o movimento do tênis, como que é a ordem que as coisas acontecem, e aí o método foi nascendo. Uhum. E hoje é uma coisa super clara, o método são 6 fases, cada fase tem várias etapas, e nessas fases a gente trabalha cada coisa importante para um jogador de tênis. Então, por exemplo, a fase 1 do método é a parte técnica de golpe, a parte de base, como que eu formo, por exemplo, a direita e a esquerda de um jogador. A fase 2 já é a parte técnica de raquete, umas coisas mais avançadas. A fase 3, a gente está trabalhando uma questão de perna. A fase 4 é a questão de distância, que eu acho que é uma enorme dificuldade, principalmente a nível amador, como que você acha essa distância da bola.
Porra, como eu
fase
sei
Fase 5.
Tem profissional que não sabe disso.
É o meu problema principal.
É uma dificuldade mesmo, porque cada hora a bola vem de uma maneira diferente, numa altura diferente, com um efeito diferente, numa profundidade diferente. Você precisa fazer uma leitura rápida, uma percepção rápida e dessa maneira se posicionar. Uhum. E aí a gente tem a fase 5 do método, que é consistência, e 6 é a parte tática. Uhum. Então a ideia é que você consiga abranger todas as partes que um jogador precisa para se desenvolver, né? Então é um método bem, se eu posso dizer, bem estruturado. Uhum. Né? E aí o que me ajudou em relação a esses exercícios que você comentou, Jeff? Há uns anos atrás, antes de eu desenvolver o método, eu comecei a fazer curso. E eu lembro o primeiro curso de biomecânica que eu fiz com uma argentina. E ela começou a explicar toda essa coisa dos processos e exercícios para você trabalhar o golpe. Então, ela forçava a gente a quebrar, por exemplo, o forehand em vários pedaços e você identificar aonde, em qual pedaço você tinha um problema e você montar exercícios para resolver aquele pedaço. Então, no final, o tipo de trabalho que a gente faz é isso. Eu sei o todo, mas cada golpe, cada movimento, eu vou quebrando em mil pedaços e vou identificando quais são os problemas que esse aluno tem e qual que é a prioridade. Ah, eu tenho que começar por aqui, depois por aqui, depois por aqui. Por exemplo, não adianta eu começar por um trabalho tático, apesar do aluno precisar, se ele não tiver os recursos para executar essa tática. Não adianta eu falar, olha, você vai bater uma bola super alta, pesada, com spin, para forçar o seu adversário a encurtar e você vai entrar acelerando. Se o cara não consegue nem fazer o movimento, nem trocar a bola. Então tem uma sequência que é importante você seguir. E é isso que a gente tenta fazer no trabalho do dia a dia, mais organizar, estruturar e dar conhecimento para as pessoas entenderem como que é o processo e o que precisa prestar atenção. E aí uma última coisa que eu acho talvez o pano de fundo de todo esse desenvolvimento é o seguinte, e até peço desculpa por estar me estendendo.
Que isso?
Eu como profissional, eu como juvenil, na verdade, os meus pais, apesar de terem as condições, eles não tinham conhecimento do que eu tinha que fazer para ser profissional. Então, até os 16 anos, por exemplo, eu treinava 3 vezes por semana e não fazia preparação física. Para alguém que quer ser profissional, a informação não batia.
Claro.
E, logicamente, que quando eu entrei no profissional, eu era horrível. Eu era péssima, eu era daquela que constantemente era humilhada, que perdia o tempo todo, que na hora que alguém caía comigo, estava feliz da vida, porque sabia que ia ganhar. E aquilo me incomodava, que eu falava, cara, não dá para ficar assim. E eu comecei a notar e a pensar, cara, como que eu resolvo o problema, quais são as dificuldades que eu tenho. E eu consegui, dentro das minhas capacidades, ter um ranking, chegar num nível que eu nunca pensei na vida, baseado no meu começo. Então, no final, o que é a ideia do método? É conseguir, através desse processo que a gente ajuda os alunos, eles saírem dessa condição, a gente poder contribuir, deles saírem dessa condição que eles se sentem um pouco derrotados, um pouco perdedores, e à medida que eles vão melhorando, eles vão se tornando, se sentindo vencedores e se transformando no número um dele. Não é número um melhor do clube, mas a gente poder contribuir de alguma forma para desenvolver o máximo das capacidades deles como jogadores e eles falarem, ah, beleza, agora eu sou minha melhor versão como jogador de tênis.
A Letícia falou isso, eu vou fazer 2 adendos. Ouvinte, o Jeff falou do Instagram da Letícia, mas não deu como segui-la. É @LetíciaSobralTênis com 2 N's.
Perfeito.
Então, é só para vocês saberem onde ir lá seguir. Tem vários videozinhos dela com dicas e golpes e tudo mais. Antes de eu entrar na minha pergunta, que daí já é um pouco mais a questão de treinador, eu queria fazer uma observação. Quando a Letícia falou da questão da preparação física, eu lembrei da minha época de profissionalização na natação. Eu tinha 15 anos. E um dos argumentos que usaram comigo foi: você agora tem que fazer academia todos os dias. E eu não tinha a mínima condição, o ouvinte sabe, eu tenho vários problemas de saúde, de fazer academia do jeito que eles queriam, a musculação. Então eu desisti do profissional, de me profissionalizar por isso. Porque antigamente, eu acho que isso é uma questão de formação, inclusive dos antigos treinadores de vários esportes no Brasil, de não ter essa amplitude de a musculação é importante, mas também a aeróbica é importante, tem várias coisas importantes. Aí, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu queria entrar nisso, assim. O quanto um trabalho multidisciplinar, com, no caso, preparadores físicos e essa questão aeróbica, faz parte do seu trabalho dentro da academia com os seus alunos? O quanto isso é importante, inclusive, para quem é amador?
Tá. Vocês querem saber mais como amador ou como profissional também?
Como amador, principalmente.
Como amador principalmente.
Porque o grande foco aqui é trazer, inclusive, o que isso pode ser levado para o dia a dia de pessoas que ouvem a gente, que jogam no clube, que batem.
Claro, claro. Hoje eu vejo essa questão da preparação física para amador, principalmente como uma questão de evitar lesão. É, como as pessoas, de um modo geral, os amadores, eles trabalham, têm uma outra vida, não necessariamente vão conseguir treinar tênis várias vezes por semana, fazer preparação física. Então, essa parte física, a primeira coisa que eu acho importante é você conseguir prevenir lesão. Eu não sou especialista no assunto, tem preparadores físicos que são muito mais aptos para falar sobre isso, mas usando a minha experiência como jogador e também o que eu vivencio no dia a dia como treinadora, essa parte de preparação física é muito importante, porque você faz inúmeras repetições durante os jogos, durante os treinos, e é fundamental que você tenha uma musculatura e uma preparação que te permita fazer isso e não machucar. É cuidado com a saúde, né? E aí, num segundo momento, se você tiver disponibilidade, aí sim você vai para um foco de melhorar uma performance. Mas eu acho que num primeiro momento para amador é para você evitar a lesão.
Legal. E, bom, eu queria fazer duas perguntas, assim. É, tem uma frase que me foi dita há muito tempo atrás pela Teliana Pereira, que no fim das contas fez a minha visão de tênis mudar. Que o tênis é, você falou inclusive da sua carreira como profissional, o tênis é o esporte em que você mais perde do que ganha na vida. É, e qualquer pessoa que vá fazer qualquer tipo de esporte no final de semana, até na academia, musculação, a pessoa quer se vencer o tempo todo, quer vencer quem tá malhando do lado, quem tá nadando do lado, quer bater o adversário da academia. Como é que você prepara, inclusive o tenista amador, para ele entender que o tênis é o esporte que você mais perde do que ganha, no sentido de vitórias em jogo?
É, a gente começa esse trabalho principalmente, inicialmente, no treino, porque é o seguinte, no final você está falando de derrota, e quando você erra uma bola, não deixa de ser uma derrota que você está tendo. Você estava tentando fazer um negócio, você errou e você perdeu. Então, o que a gente tenta mostrar é que no final, e isso eu lembro muito claro, assim, quando eu li o livro do Agassi, você precisa ser melhor do que o seu adversário. Não é a sua melhor versão todos os dias, porque você não vai conseguir. E principalmente se tratando de nível amador, o que, que acontece muito? Os jogadores perdem para eles próprios. Por quê? Começa a errar uma bola, duas bolas, e aí entra numa coisa interna de, putz, eu tô errando e eu não consigo acertar nada. E aí o seu adversário passa a ser um mero detalhe. Porque eu até, desculpa o termo, com os meus alunos, que assim, seu adversário, se é uma samambaia, dá na mesma, porque não faz diferença.
Olha, eu não sei dizer quantas vezes eu perdi 6-0, 6-0 pra samambaia.
Mas isso é muito comum.
Nossa.
Porque no final, o que, que você precisa? É tentar ganhar do cara. Não. Ser melhor do que o cara. Vamos dizer, o cara errou 1000 bolas. Você só precisa errar 999. Você não precisa errar só uma.
É o conceito do winning ugly, né? Do Brad Gilbert.
Claro que a gente trabalha e dá recursos para os alunos para eles não ganharem, entre aspas, de maneira feia. Você buscando a vitória e construindo a vitória. Mas assim, no final, você tem que focar muito nessa questão de que você tem que tentar ser melhor do que o seu adversário. E eu lembro que uma vez um psicólogo me falou uma coisa que eu achei super interessante, que é o seguinte: você precisa ganhar para ser um grande tenista e não ser um grande tenista para ganhar.
Boa.
Principalmente se tratando a nível amador, eles acham, ah, beleza, então no dia que eu tiver a direita do Federer, a esquerda do Djokovic, o saque do Isner, agora eu estou pronto para ganhar. E, na verdade, à medida que você vai ganhando, você vai pegando confiança, com isso você vai sendo o melhor jogador, vai soltando mais os seus golpes, e aí o negócio vai andando.
Deixa eu fazer, em cima disso que a Nani comentou e dessa questão que você falou dos micro-objetivos, aliás, você não falou dos micro-objetivos, você falou dessa questão de ganhar e tal, eu uso muito a expressão micro-objetivos, o meu treinador, meu professor fala muito disso. Cara, se você entrar num cara que você sabe que o cara é melhor do que você e tal, se coloca micro-objetivos e vai tentando cumpri-los. Eu também anoto muito, eu até uso aquele livrinho, aquele caderninho que o tênis, Functional Tennis posta. Legal. Que é o plano de jogo e tal. Eu sou nerd. Quem me ouve aqui, a gente já sabe, eu sou nerd. A gente leva nerdismo pra quadra. Mas uma coisa que eu queria perguntar, e faz um pouco do tema desta semana do episódio, Letícia, é trabalhar com autoestima, trabalhar com quem ganha, como saber ganhar, saber perder e corrigir alguma coisa que a pessoa está fazendo, já é difícil em condições normais de temperatura e pressão. Como é que você lidou isso, começando e depois já mais avançada, com seus alunos. Como é que os homens respeitam e corrigem e aceitam correções de uma treinadora mulher?
É, eu vou ser super sincera. Em alguns momentos, assim, eu sou uma pessoa muito exigente. E tem alguns momentos que eu resolvo respirar um pouco e parar para pensar em tudo que foi, tudo que eu estou conseguindo fazer. E um dos pontos que eu penso é exatamente esse, Jeff. É, eu tenho, às vezes, a oportunidade de treinar pessoas que são super bem-sucedidas, que são CEOs ou têm cargos super importantes dentro de empresas. E eu paro para pensar e falo, cara, esse cara é mais velho do que eu, ele é homem, é um cara que tem um cargo de extrema relevância e ele está disposto a vir escutar, entre aspas, uma menina, uma mulher, e se submeter a todos os educativos ou coisas que a gente propõe. Que até inicialmente, se o cara não está com foco de melhora, você olha e fala assim, nossa, é quase, não humilhante, não é isso, mas o cara joga super bem e de repente tem que ficar fazendo exercíciozinho e tal. Mas o que eu acho muito bacana é que pelo menos os caras que me procuram, eles têm muito uma pegada de eu quero melhorar. E eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para conseguir fazer isso. Logicamente, hoje é um pouco mais fácil, porque a gente está um pouco mais reconhecido no mercado pela qualidade do trabalho e a entrega. Então, o cara vê a melhora. Mas essa melhora, ela não acontece rápido. Não é uma coisa que o cara vai vir em duas aulas e vai resolver o problema. E a gente passa desde o D0. Mas, realmente, eu acho que é um desafio, Jeff. Como que você, como lidar com isso? É, não acho que é uma coisa comum de mercado. Acredito que sim, tem algum preconceito, alguma dificuldade, mas cada vez mais as mulheres estão conseguindo, através do seu conteúdo, de um trabalho mais amplo, provar que elas podem sim contribuir, e bastante. É,
então, dentro desse exemplo que você deu, dá para dizer que procuram você homens bem resolvidos consigo mesmo, em busca de melhoras, e percebem que dentro do seu método, com a sua equipe, eles vão alcançar, e aí, por uma questão de ver resultado, sei lá, o parceiro do clube treinou com a Letícia, e aí melhorou muito o forehand dele. Tô dando um exemplo assim, aleatório.
Sim, sim.
E aí eu vou lá buscar essa professora, essa equipe e assim por diante. Você acha que a maioria deles são bem receptivos, exatamente porque eles estão dispostos?
Eu acho que é o seguinte...
Deixa eu completar a pergunta com uma outra coisa só. Mesmo estando dispostos, estar disposto para começar uma coisa, eu acho que o preconceito e essa questão de lidar homem com mulher aparece na hora que a giripoca aperta. Na giripoca pia, o parafuso que aperta. E a hora que ele está em quadra com você, terceira, quarta aula, que você fala, não é assim... Corrige aqui, o cara tá acostumado a dar ordem pra 300, 400 pessoas, e o cara entrou lá, foi, te procurou, tá disposto a ouvir, mas, puta, teve um dia péssimo no trabalho, perdeu 300 milhões na bolsa, deu circuit breaker, igual deu hoje de novo, o cara chega pra dar aula, você corrige quatro vezes o backhand porque tá pisando errado, tem algum... Como é que você lida com isso e não teria que ter que lidar, porque é um profissional falando com outro, mas a gente sabe que existe esse tipo de reação adversa pra com a mulher.
Eu acho que, no meu caso específico, o desafio é o cara vir. O cara, antes dele chegar no nosso treinamento, ele chegar e falar, pô, beleza, então eu vou me dispor a fazer esse tipo de exercício e esse tipo de processo porque eu quero melhorar. De novo, hoje é muito mais fácil porque a gente consegue, através dos vídeos, o cara vai vendo o tipo de trabalho que a gente está fazendo. Mas principalmente dentro da quadra, no primeiro treino, ele já entende que o trabalho que a gente faz é diferente. Porque todo o processo, a gente vai mostrando, tem um processo meio padrão quando o aluno chega, que a gente faz uma filmagem para fazer uma avaliação do jogo dele dentro da nossa metodologia. E a gente começa, na primeira aula, a fazer um trabalho rapidinho para ele entender. E ali na primeira aula, o cara já entende que é diferente e, de um modo geral, pelo menos comigo... eu não lembro de alguém ter questionado, não no sentido que ele não possa questionar aquilo que eu estou passando. Claro que eles perguntam e isso é importante. Claro. Os caras querem saber e na hora também que a gente passa os exercícios e todo o processo, a gente explica não só o que ele tem que fazer, por que que ele tem que fazer aquilo. Então o cara começa a entender que tem todo um sentido aquilo que a gente está passando. E a gente também mostra os profissionais fazendo. Não é que eu tirei da minha cabeça e resolvi que jogar tênis funciona dessa forma.
Claro.
Então a gente pega um cara que é iniciante, mas é um CEO da empresa, de repente eu ensino o cara a terminar o golpe de uma maneira e eu falo, olha, tá vendo esse jeito que eu tô te ensinando? Olha o vídeo aqui do Federer, eu mostro pro cara. Então, através de conteúdo e o cara também tendo a oportunidade de ver os tops do mundo fazendo, a gente, entre aspas, já ganha. De novo, isso não quer dizer que eles não questionem, mas o questionamento não é no sentido de tenho dúvidas sobre aquilo que você está fazendo. E sim, cara, me ajuda a entender melhor esse processo.
Bacana. É, eu vou mudar radicalmente o tema aqui, que a Letícia ficou 10 anos no profissional, e hoje eu vi uma foto, eu pelo menos compartilhei no Twitter, eu achei uma foto super bonita, da Sânia Mirza, ex-número 1 do mundo de tênis de duplas, com o filhinho dela do lado, e ela tava fazendo o aquecimento para poder entrar na disputa da Fed Cup pela Índia. É, isso, muito provavelmente, você já está retirada há 13 anos, no, na sua época era praticamente impensável uma mulher viajar no circuito com filhos, e antes da gente começar a gravar, a gente estava falando exatamente dessa questão da condição da mulher e do quanto ela está disposta a certas coisas, até porque a mulher não tem a esposa para poder lavar a louça ali, e, ou no caso o marido, enfim, para ela poder ganhar o mundo. É, o quanto isso mostra as diferenças do circuito atual para o antigo, no circuito feminino, e o quanto isso pode inspirar meninas novas. E eu estou falando isso de meninas de 12, 13 anos, porque é a fase em que a gente, enquanto menina, mulher, está começando a se descobrir como mulher, e aí a gente já começa a pensar se eu quero trabalhar, se eu quero ter filho, se eu sonho em casar, se eu não quero casar. E aí, eu quero viajar o mundo jogando tênis, mas aí se eu casar, como é que vai acontecer? A gente viu muitas meninas extremamente talentosas 10, 15 anos atrás se aposentarem para casar. Sim. Algumas se aposentaram para ter filhos, e hoje a gente tem a Serena, a Tatiana Maria, a Mandy Minella. A gente tem um monte de meninas viajando o tour com suas crias, né? Sim. Obviamente a condição financeira e tudo mais ajuda, mas assim, o quanto isso pode, sei lá, você inspirar uma garota que você está treinando com 12 anos ou com 14 anos e que tem essas dúvidas, e se isso era viável na sua época ou se isso seria mal visto na sua época?
Tá. É, eu acho que na minha época era inviável. Era inviável você ter filho, talvez quase inviável casar, porque, como eu falei, era uma época que não tinha muita internet. As pessoas não viajavam de avião com a frequência que elas viajam hoje. Então, assim, não é... Ah, pô, eu vou jogar o torneio em tal lugar, meu marido vem, me acompanha uma semana e volta. Não tinha tanto esse costume, né? Eu acho que hoje, sem dúvida, está muito mais fácil, o mundo está muito mais globalizado. Confesso que a questão do filho eu acho um pouco mais complicado, porque algumas coisas acontecem. Primeiro, você fica fora do circuito por X tempo. É. Né? Assim, num cenário muito pequeno, você vai ficar, sei lá, um ano e meio. Tô falando assim, já exagerando muito. Então, você já perdeu todos os seus pontos. Segundo, imagino eu que tenha uma transformação no seu corpo de uma maneira absurda. Que você conseguir... aquele processo, voltar aquele processo de treinamento maçante, de ficar ali em cima todo tempo, eu acho que é um enorme desafio. Terceiro ponto, acho que quando você se torna mãe, as suas prioridades mudam. Antes era o tênis, e de repente agora você tem uma família, sua filha ou seu filho é prioridade 1, 2, 3, 4, 5 e 10, aí você tem o marido e aí vem o tênis. E você tem dois lados da moeda. Você também passa a jogar de uma maneira um pouco mais relaxada e mais tranquila, sem grande pressão. Mas, por um outro lado, a pressão faz parte do esporte de alto rendimento. Você tem que aprender a lidar com aquilo. Então, você pegar um cenário, por exemplo, como uma Serena, que ela ainda, depois voltou, não ganhou um Grand Slam, mas fez inúmeras finais. Cara, isso é um fenômeno. Isso eu acho uma coisa impressionante. A Kim Clijsters voltar agora, depois de quase 8 anos tendo 3 filhos e fazer jogo duro com a Muguruza, que fez jogo final duro agora de Austrália. Gente, isso pra mim não existe. Eu acho que é um enorme desafio e é uma dificuldade realmente. Mas hoje em dia a mulher consegue ter filho mais tarde. A gente vê hoje mulheres com 37, 38, 39 anos tendo filho. Então assim, você consegue ter uma carreira e depois construir uma vida. Uma vida, entre aspas, como pessoa normal.
A gente tem que liberar a Letícia, que daqui a pouco tem compromisso. Queria te agradecer demais por essa participação, Letícia. Queria que você deixasse uma palavra final para quem está ouvindo a gente, homens e mulheres, com relação a essa questão da dedicação no esporte. Como é que o esporte tem melhorado? Você que tem tido contato com tantas pessoas em momentos diferentes de vida, né? Entrando já um pouco mais avançado, como é que você vê a melhora do esporte na vida das pessoas, do tênis principalmente?
Eu sou suspeita para falar sobre o esporte, especificamente sobre o tênis. Eu acho que é transformador. Você primeiro cuidar, falando em termos de esporte, você cuidar da sua saúde, cuidar da sua cabeça. Você está sempre praticando atividade física, eu acho super importante. Falando do tênis de uma maneira mais específica, os valores que o esporte me trouxe, que o tênis me trouxe para a vida, é uma coisa absurda. E são aspectos que eu uso na minha vida. Calhou de eu ser treinadora, mas se eu fizesse outro tipo de trabalho, eu traria os mesmos valores de foco, resiliência, lidar com perdas e erros, entender que isso faz parte, não é aceitar, mas é você aprender com aquilo e rapidamente você já buscar uma solução e não ficar se lamentando. Resiliência num grau absurdo. Então, eu acho que o tipo de aprendizado é enorme e, principalmente em relação à criança, eu acho que é um educador absurdo. E na forma como o mundo está hoje em dia, eu vejo o esporte como um divisor de águas na formação do ser humano. Então, gente, cuidem da saúde e pratiquem esporte. E Jeff e Ariane, muito, muito obrigado pelo convite.
Obrigada. Foi, você.
Poxa, um enorme prazer estar aqui com vocês. Super parabéns pela iniciativa, por desenvolverem e divulgarem o tênis, por divulgarem o esporte. Muito, muito obrigado por fazerem isso pelo tênis.
Obrigada a você.
Obrigado a você pela participação. Acho que é o nosso objetivo mesmo, é levar um pouco desse amor que a gente tem pelo tênis como espectador e como participante, como jogador, mas principalmente como desenvolvimento humano. Isso que você falou fala muito pra mim também. Eu melhorei muito como pessoa depois que eu comecei a treinar tênis efetivamente. Eu sou jornalista esportivo há mais de 20 anos e eu não jogava tênis no início. Fui jogar tênis, começar a jogar tênis depois e me apaixonei completamente, muito por essa questão do desenvolvimento como pessoa, de levar lições da quadra pra fora, quando tá na quadra, como diz os argentinos, derrar tudo em lacante, mas quando você sai, levar essas lições pra gente também. Pra quem quiser acompanhar a Letícia, como a Nani comentou mais cedo, o Instagram dela é Letícia Sobral Tênis, com 2 N's, e o site onde você pode saber mais sobre o método e marcar uma aula teste, marcar uma conversa, é letíciasobral.com.br. Letícia, muito obrigado, tudo de bom pra você, a gente espera te ter mais vezes aqui no podcast.
Você é um enorme prazer. Obrigadíssimo, gente.
Fala, galera. Aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela. Valeu.
Valeu, Bruno. Grande amigo do podcast. A gente teve a chance de participar nesse fim de semana da edição do Bola da Vez, da ESPN Brasil, apresentado pelo André Plihal, que teve como entrevistado o Bruno Soares. E a gente teve a chance, a oportunidade de fazer uma pergunta para o Bruno lá no programa. Se você não teve a chance de ver nesse fim de semana, confere no Watch ESPN, o aplicativo da ESPN Brasil, que lá tem o programa para você assistir quando você quiser, nesses tempos de fique em casa, de quarentena e de recolhimento para não transmitir o vírus para quem a gente ama. Nesse segundo bloco do programa especial, o podcast é Delas 2020, a Ariane Ferreira conta pra gente um pouco mais sobre a história da WTA, como começou, como surgiu esse movimento que tirou as mulheres da sombra do profissionalismo masculino que estava começando nos anos 70 e como foi importante o andamento disso, não só para o tênis feminino, mas também para a afirmação da mulher no mundo dos esportes e as grandes figuras que surgiram nessa história.
Exatamente. A história da WTA, ela é um pouco diferente, um pouco difusa em relação à ATP. Muita gente conhece a história da ATP, acho que até por uma questão de falar-se mais do tênis masculino do que do feminino, pelo menos no Brasil. Episódio passado eu falei daquele filme da Guerra dos Sexos, que mostra a Emma Stone como a Billie Jean King, mais ou menos num jogo em que ela construiu, em que ela jogava contra o Bobby Hinds, que era um jogador norte-americano da época, da década de 70, em que ela fez um jogo contra ele e ela acabou vencendo o jogo para mostrar o poderio e a força feminina. Esse jogo, fica muito explícito para quem viu o filme, ele é um marco muito importante na fundação da WTA. Por quê? Porque a ATP surge quando os atletas de tênis que respondiam a ITF, jogavam o circuito ITF, que basicamente tinha a ver com circuitos nacionais. Então, por exemplo, a gente teve a Marista Herbueno jogando, né, esse circuito que a gente chama de tênis amador, em que muitas vezes a Marister gostava muito de contar as histórias, de jogar 18 jogos uma semana para ganhar um relógio, para ganhar ursinho. Ela fala que um dos primeiros Grand Slams que ela ganhou um buquê de flores, um ursinho e uma outra coisa que eu não me lembro exatamente o que era e tal. A dona Maria Esther contava muito essas histórias que eram verídicas, né? Às vezes o torneio dava o local. Tanto é que essa questão de hospedagem para o atleta profissional hoje nasce exatamente da questão de hospedagem que surgiu no projeto de Wimbledon. E aí, lá vou eu dar. Não tem nada a ver com a história da WTA, mas eu preciso fazer esse adendo. O Wimbledon é um bairro em Londres, é uma região em Londres, não é necessariamente um bairro. E as casas em volta, tradicionalmente, desde mais ou menos a década de 60, elas ficam alugadas de temporada para quem vai jogar o Wimbledon, para quem vai competir em Queens. Então, o que acontece até os dias de hoje são os atletas, eles alugam casas. Os que têm muito recurso alugam casas sozinhos, os que têm menos recurso dividem com algum colega, jornalistas também fazem isso, já rachamos casa em Wimbledon ali na região, tipo, você aluga um quarto numa casa que aluga vários quartos, que é um senso de comunidade que surgiu na década de 30, no pós-guerra, na verdade, para receber esses atletas que vinham de outros lugares que não fossem ingleses, para disputar o Wimbledon, porque o Wimbledon sempre se posicionou como o torneio mais importante do mundo. Então, dentro dessa pegada ali, os caras começaram a falar, tá, ganhar cama para dormir, uma comida mais ou menos para comer e um relógio, se eu ganhar o torneio, não é o suficiente. Eu quero ganhar dinheiro, como os jogadores de beisebol ganham desde os anos 40, os jogadores de basquete. A NBA não era o que é hoje, mas já estava formatada, já se ganhava dinheiro jogando basquete pela FIB, pelo sistema FIB, né, que é a Federação Internacional de Basquete. E os atletas homens começaram a falar, não, peraí, as pessoas vêm aqui assistir a gente, dá para cobrar ingresso, tem torneio cobrando ingresso, a gente quer dinheiro. E foi assim que nasceu a ATP. A WTA nasce de uma revolta da Billie Jean King e outras 8 jogadoras. Elas simplesmente dizem que elas não vão jogar os torneios, porque os torneios continuam existindo, os homens estão indo para jogar e receber dinheiro para isso, e elas estão indo lá jogar para ganhar um ursinho. E elas não acham justo. É o mesmo treino, é o mesmo trabalho, e é assim que nasce a WTA. O primeiro jogo da WTA ocorre em 1972. Mas a primeira competição é eles chamam de temporada da Virgínia. São 4 torneios que acontecem no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E aí, quem ia ganhar o dinheiro era só conforme você. O dinheiro era só no fim dessa temporada na Virgínia, com todos os resultados. Com os 4 torneios. Quem ganhou os 4 torneios? A Billie Jean King. Então, a primeira mulher a ganhar um jogo, ganhar dinheiro jogando tênis, foi a Billie Jean King. E aí tem, o pessoal fez contrato com, o que acontece foi que as meninas fizeram contratos profissionalizantes, como os jogadores homens já tinham, foi assim que a WTA nasceu, existiu uma editora de direitos autorais nos Estados Unidos, a nomenclatura que se dá para esse tipo de empresa, independente do tipo de direito autoral, que é, na verdade, nesse caso, o direito de imagem, são editoras. E as meninas assinaram um contrato simbólico de $1, porque ganhando $1 para jogar, elas já estavam ganhando muito mais do que qualquer outra mulher que veio antes delas.
E configurava profissionalismo.
Exatamente.
O que antigamente não era considerada, porque tinha que ser jogador amador, por isso que só dava presente, coisa material e não dinheiro.
Exato. E aí a gente entra, só para fazer, como eu tô usando ainda o paralelo do basquete, né, que foi o que muito... O basquete não despertou tanto, mas eu já citei o basquete. Quando se tornou muito profissional, no caso a NBA nos Estados Unidos, passou-se nos Jogos Olímpicos a aceitar apenas jogadores amadores, que eram jogadores que jogavam o basquete, como no sistema da FIB, que é a Federação Internacional de Basquete. A mesma coisa aconteceu com o tênis, é exatamente por isso que o tênis deixa os Jogos Olímpicos, porque todos os jogadores, ninguém queria ser amador. Jogar tênis estava dando dinheiro para homens e mulheres em determinadas ocasiões, e você jogar por presente, né, quem é que quer se lascar e ficar lesionado por presentes? Eu vou dar o nome das 8 mulheres que estavam com a Billie Jean King, todas norte-americanas ou radicadas nos Estados Unidos, tá? A Rose Skazai, a Nancy Richie, a Carrie Melville, a Pete Bartrowski, a Christy Pidgeon, a Judy Dalton, a Valerie Zagsful e a Julie Heldman. Elas são as mulheres que constituíram a WTA enquanto competição.
Tem um detalhe importante também, que esse circuito da Virgínia, ele era patrocinado pelo cigarro Virgínia Slims. Então, um ponto curioso aí é que a WTA começa patrocinada por uma marca de cigarro, né?
Sim, e agora eu não lembro, mas a Billie Jean King fumava. Agora as outras eu não lembro, mas a Billie Jean King fumava.
E fumava Virgínia Slims.
Que era uma questão. A Julie Heldman... Como eu citei, é um outro detalhe, ela era muito amiga do diretor-geral da Philip Morris, que é a fabricante de cigarros. E a Judy Daltrow tinha um amigo do pai dela, que era do banco de investimentos do JP Morgan.
Uhum.
Então, essas duas empresas meio que abraçaram a questão das meninas ali. Se vocês entrarem no site da WTA, tem um cronograma bem interessante sobre como é que foi feito, como é que foram os primeiros anos da WTA. Em 71, a Virginia Slims, que era a marca de cigarro Sirius, foram 19 torneios dentro do calendário norte-americano e teve $300.100, só que naquela época a contagem de moeda era um pouco diferente. Então, quem viveu o plano cruzado sabe que tinha uns zerinhos a mais, uns pontos a mais, era assim, havia uma inflação, então não eram $300.000 no total, era uma
em valor menor. De hoje, isso, em valor de hoje, isso dá uns $2 milhões.
Sim, nos valores de hoje.
Porque se você, a inflação foi comendo e tal.
E se você pensar que o ano inteiro, para todo mundo, foi compartilhado $2 milhões para as meninas... E hoje, quem ganhar Roland Garros vai ganhar 3 milhões sozinha, já é uma diferença brutal. E aí a gente tem os rankings, aí a gente tem algumas figuras importantes na década de 70. A Chris Evert, a gente vê muito falar da Chris Evert, a era dela, a Chris começa a brilhar na WTA em 74. E a Evert tem uma figura importante, por quê? Porque acaba que ali no início, no fim da adolescência dela, ela começa a namorar o Jimmy Connors. E eles eram um casal perfeito do tênis. E o fato dela namorar o Jimmy Connors, e o Jimmy Connors já era esse panachão que a gente conhece de hoje, era um cara que chamava atenção pelo jogo dele, pela forma como ele conquistava resultados, até hoje. O Jim Connors é o cara que mais venceu títulos no circuito profissional. Ele era muito competitivo, ele passava muito tempo com invencibilidades e na liderança e tal. Ele era um cara que chamava muita atenção e chamava muito público. E quando ele começou a namorar a Everett, algumas pessoas perguntavam para ele se ele estava namorando a Everett porque ela era bonitinha. No fim das contas, quando você lê a biografia da Everett, você entende que a Everett era uma bonequinha do lado dele. Porém, o discurso dele é que ela era excelente jogadora, que ele aprendia a jogar com ela. E o fato dele falar isso algumas vezes, em algumas entrevistas importantes, levou público para os jogos da Everett. Enfim, isso é...
Que é um ponto interessante de falar também, porque, queira ou não, isso é década de 70... Isso é uma época em que o machismo institucional era muito focado. A gente tem que lembrar também que a maneira como a gente vê o mundo hoje é completamente diferente da maneira como se vivia o mundo que se aceitava as coisas na década de 70. Mais importante ainda fica a iniciativa de estruturar uma liga feminina que dê mais direitos, que reconheça profissionalismo nas mulheres, porque é uma inovação que mesmo outros esportes só foram ter lá para os anos 80, 90. A Nani estava falando da NBA, por exemplo. Não existia liga profissional feminina até final dos anos 80 para 90. Mesmo as oito primeiras da WTA, que é lembrando do filme de novo, ele tem ali a inserção da Margaret Court, de algumas jogadoras que se aliaram à WTA depois, porque a iniciativa inicial realmente era um pouco mais centrada nos Estados Unidos, mas quando isso se expandiu para os grandes lãs, as outras jogadoras do mundo entraram e entraram no circuito também. Então tinha até um pouco de dúvida nos primeiros anos de quantos torneios seriam na temporada, quantos seriam abertos e quantos resistiram para abrir profissionalismo e se mantiveram nessa coisa do amador. Teve uma luta delas ali também naqueles primeiros anos ainda dos anos 70, antes até de 70 para 80 que você está falando, Nani, que era estabelecer, né? A ITF botou um pouco de sanções ainda para as jogadoras entrarem como profissional. Teve uma luta morro acima que valoriza demais o que a WTA é hoje, porque esses primeiros passos foram feitos com muita firmeza, né?
Sim, exatamente. Os primeiros passos todos da WTA foram muito sólidos. É muito, obviamente, a gente fala, a figura que fica muito estampada é a Billie Jean King. Quem assistiu o filme, que é passado em 1973, vai entender o quanto a figura dela é importante. Mas, por exemplo, a Maria Esther Bueno voltou depois de um tempo, porque a Maria teve uma lesão gravíssima, a fez se aposentar. Depois da profissionalização, a MEB voltou para o circuito. Ela jogou alguns torneios como profissional, mesma coisa para a Court. Tem mais duas tenistas francesas que ganharam Roland Garros, agora eu não me recordo o nome, que voltaram para o circuito enquanto profissionais. Mas, por exemplo, a gente tem umas configurações na WTA que a gente não encontra na história do circuito masculino. Por exemplo, a Billie Jean King foi sacada do armário, para que, caso algum ouvinte nosso não saiba, a Billie Jean King é homossexual, e ela foi sacada do armário, ela não se tirou do armário, ela foi sacada do armário. A Billie Jean King se relaciona com uma ex-tenista australiana há quase 40 anos elas são casadas, mas a Billie Jean King foi casada com Larry King, o entrevistador da TV norte-americana. E o Larry King é uma figura que vocês vão ver, no filme também fala um pouco dele. O Larry King foi importante para dar esse apoio para ela. Como ele dava esse apoio para ela brigar por esse direito de ser profissional e tudo mais, e ele era um dos mais importantes formadores de opinião dos Estados Unidos, foi importante para ela. Então, voltando ao que o Jeff falou de anos 70, da questão machista. Tanto a questão do Jimmy Connors bancando a Chris Everett, como o Larry King bancando a Billie Jean King, tornou essa questão possível. Porque talvez se elas estivessem lutando completamente sozinhas, não fosse possível. Volto a falar do Bobby Hinds, que foi o cara que aceitou jogar com a Billie Jean King, correndo o risco de ser humilhado por uma mulher nos anos 70 numa quadra de tênis. E ele sabia que ele ia perder.
Na verdade, ele foi meio o catalisador que ajudou a popularizar mais, porque ele jurava que ia ganhar, né? Acho que no meio do caminho que ele percebeu que a Jiripoca ia piar pro lado dele, e aí ele fez uma virada de posição e acabou apoiando o circuito. Mas ele brincava tanto e exagerava tanto que no jogo, e isso tá no filme e é historicamente conhecido, ele entrou no estádio carregado numa liteira por várias mulheres, porque ele se auto-intitulava um porco chauvinista. Exato. Porque era na época da liberação feminina, do movimento inicial de liberação feminina, em que esse xingamento de porco chauvinista, que muita gente não sabe de onde vem até hoje, mas era muito usado na época para classificar os machistas e, enfim, pessoas que eram mais machistas do que o comportamento médio da época. Exato. E isso se aplicava não só a quem exagerava demais, mas aos próprios organizadores de torneio. Os primeiros torneios que aceitaram mulheres na chaves femininas como profissional, eles tinham uma diferença de premiação de 12 para 1, que é isso que a Nani comentou. Então, um torneio que dava $12,000 para o campeão, pagava $1,000 para a campeã. Era dinheiro, era profissional, mas era muito abaixo. E isso vem até hoje. Mas, eu queria mover a história da WTA um pouco mais à frente, porque não só essa questão da premiação, mas a WTA, por exemplo, no final dos anos 70, ela aceitou uma jogadora transgênera. Teve um processo na justiça, teve uma coisa de reconhecimento, mas existe no livro de regras da WTA a aceitação de atletas que tiveram passaram pelo processo de mudança de sexo. Isso é um ponto que é hoje em dia, nos Jogos Olímpicos, na regulamentação, é muito debatido ainda. E a WTA, por força de um processo que foi movido por essa jogadora, por essa pessoa, mas aceita. Tá dentro do regulamento.
É, e aí, na hora que eu tava falando que a Billie Jean King foi sacada do armário, era pra trazer isso. A gente ainda vive um ambiente extremamente machista, é por isso que existem campanhas como a que o nosso podcast está participando hoje, que é o podcast delas, porque nem todo mundo ainda entende que há uma equidade entre homens e mulheres. A WTA tá à frente da ATP em várias coisas. Primeiro, a questão de transgêneros aceitar. A ATP não tem uma regra que permita. Apesar de que, obviamente, se uma pessoa entrar com processo, se ela for federalizada pela ITF e tiver os hormônios ok, pelas regras da ATP, teoricamente, a pessoa vai ser aceita, mas não tem uma cláusula sobre isso. Existem mulheres assumidamente gays no circuito feminino desde o princípio do circuito, basicamente. Isso não é mais tabu no circuito, existem várias meninas lésbicas que não ficam anunciando por aí, e ainda tem jornalista que faz matéria porque tem um casal, tem a fulana e a ciclana que namoram, como se... Não, ok, gente, as pessoas namoram, né, as pessoas se relacionam, se casam, enfim...
A gente comentou numa edição passada o quanto a imprensa esportiva ainda é antiga e tem muito jornalista que está há muitos anos no circuito, desde o início, basicamente, WTA e ATP, e ainda tem um comportamento muito arraigado, né, com esse machismo e essa ideia de pautas que teoricamente seriam interessantes na cabeça deles, mas que hoje em dia, para o grande público, já não batem mais. Aí o cara toma um monte de resposta atravessada nas redes sociais e não entende por quê, porque o pensamento dele ainda está travado lá atrás, né?
Sim, mas aí você está falando isso de gente mais antiga, e na hora que eu citei isso, eu lembrei, na verdade, uma pauta foi feita sobre a Gritty Meaning e a Alison Witivanki, que são um casal. A matéria foi feita por um repórter que, salvo engano, ele tem 26 anos. Então, foi uma reportagem que eu pensei. Então, é uma questão de que não é só uma questão geracional, sabe? Como o pessoal tava brincando, idade dá para acumular ignorância e dá para acumular sabedoria, como também dá para repassar para os mais novos e eles continuarem sendo escrotos. Mas a questão, enfim, mas vamos voltar para a história da WTA. Tem um momento muito importante para a WTA, que são os anos 80, que é quando a WTA consegue ter 250 afiliadas, 250 jogadoras disputando torneios ligados à estrutura da WTA, e que ainda não era como a ATP funciona. E aí, esse é um marco muito importante para a WTA. E o segundo marco importante é quando uma mulher faz a premiação de $1 milhão na mesma temporada, que foi a Martina Navratilova. E a Martina Navratilova, enfim, é outra pessoa que é extremamente importante, porque a Navratilova angaria para o tênis um público mais... o público do que a gente brinca muito aqui, que são os nossos ouvintes. Parte dos nossos ouvintes são as pessoas que jogam tênis no clube e não necessariamente acompanham o circuito profissional pela disputa, mas decidem assistir determinados jogadores e começam a acompanhar o circuito por uma questão técnica. Acontece isso nos dias de hoje muito com o Federer, e aconteceu muito no circuito masculino dos anos 80, dos anos 70 e dos anos 80 com o Jimmy Connors, e acontece muito com a Martina Navratilova, que é aquela questão de você ver o golpe com muita clareza. Então, um cara que joga contra você no clube faz uma coisa diferente, fala: ah, mas como é que você fez isso? Onde é que você aprendeu isso? Ah, eu vi a Martina Navratilova jogar. E isso ajuda a ampliar a audiência da WTA, que é consolidada na era dos anos 90, que é a Steffi Graf. E a Steffi Graf é, para mim, a jogadora mais brilhante que eu vi jogar. A Steffi Graf fazia qualquer coisa com uma raquete. Qualquer coisa.
E esse é um ponto legal também, porque o tênis masculino, mesmo com a variação que a gente já conversou em episódios anteriores, como o modelo evoluiu, os golpes, a raquete e tal, o tênis masculino sempre foi uma coisa que, assim, é um esporte de observação, você assiste e admira. Mas o tênis feminino, ele é muito mais próximo do que se joga nos clubes, mesmo para homens, por causa da limitação de técnica, de força, o que só reforça o quanto as mulheres, o tênis feminino evoluiu em termos dos anos 70, 80, 90, para o que é hoje, em termos de potência, de qualidade. Mas até algum tempo, vamos dizer, até o início da década de 90, meio da década de 90, vai, com a dominação das irmãs Williams, e que veio mais força, o tênis feminino era muito mais parecido com o que se joga em clube, homens ou mulheres. Bola mais colocada, troca de bola longa, perde um saque, recupera outro. E aí, eu acho que isso, eu já conversei com isso em outras oportunidades com outras pessoas, e tem um pouco desse pensamento. Se algum ouvinte nosso achar que é diferente, manda mensagem pra gente, que é legal de debater isso. O quanto dá pra você repetir no seu clube, na sua quadra, o que jogadoras da WTA fazem? Porque é menos a porrada, o saque a 200 por hora, e mais a questão de colocação, de trabalhar 3, 4 bolas, de variação, de trocar a bola.
Eu vou só, me permita discordar.
Por favor.
Porque eu acho que a grande diferença do tênis, o feminino, obviamente, principalmente depois da era Sharapova, ele é muito mais forte, no sentido de força. Uhum. Tanto é que as tenistas antigas, a Chris Evert é uma dessas comentaristas que sempre fala isso: na força e na gritaria você não vai ganhar nada. Ela tem o hábito de falar isso, porque tem algumas jogadoras que só jogam na base da porrada. Mas eu acho que a grande diferença do tênis masculino e do feminino profissionais pro jogado no clube é a questão da velocidade. Mesmo sendo mais lento, e aí, na hora de comparar, talvez a pessoa que joga no clube fala assim: ah, eu consigo imitar, sei lá, deixa eu pensar uma jogadora lenta, que é a Carla Suárez Navarro, lenta no sentido do golpe dela ser lenta. A Navarro é extremamente rápida de pernas. Então, eu posso trabalhar o slice no meu jogo igual essa menina tá trabalhando. Se eu for canhoto, eu vou falar: eu quero esse backhand aí de uma mão. Dá pra você... Do que é muito mais fácil que você falar assim: ah, eu quero backhand de uma mão... De, sei lá, do Casper Ruud. Por quê?
Do Wawrinka mesmo, do Federer, por causa da velocidade, aquele bate-pronto que eles pegam.
É porque eu pensei no Casper Ruud, porque a forma como o Casper segura a raquete, ele segura a raquete como um canhoto. Ele não é canhoto, mas ele segura a raquete como um canhoto. Ou, sei lá, o backhand, vamos pensar num canhoto, Thiago Monteiro, pegar o backhand do Thiago Monteiro, que é de duas mãos e tal. Não dá pra você ter esse golpe, por quê? Porque o trabalho de força, de constituição muscular dessas pessoas é muito anterior a qualquer pessoa. Com 11 anos, com 12 anos, esses meninos estão frequentando a academia. Essas meninas hoje em dia também. Só que, por exemplo, essa questão da preparação física muito forte fora de quadra, ela acontece para as mulheres muito depois. né? Tanto que a gente pode pegar um dos episódios mais tristes da história do esporte mundial, que é a facada que a Mônica Seles leva. Para quem não sabe, a Mônica Seles, em 1993, foi atacada por um fã da Steph Graf num torneio na Alemanha. Ele invadiu a quadra, ele deu uma facada nas costas dela, ele quase a deixou paraplégica. E aí, ela tinha 18 anos, então depois de 7, 8 anos é que ela volta ao circuito, porque ela tem traumas por conta disso. E a Mônica Seles demora a engatar no circuito exatamente pela questão física, né? Porque as meninas que estavam competindo ali no fim dos anos 90 já vinham com a questão da preparação física. E a Mônica tinha estrutura de treino, aquela estrutura que formou ela jogadora, e que com 18 anos as pessoas olhavam para ela e diziam: essa menina vai desbancar a Steph Graf. E as pessoas... Tanto é que foi por isso que o maluco resolveu dar uma facada nela, porque as pessoas diziam que ela ia desbancar a Steph Graf. Enfim, sem entrar no mérito do crime do cara, que já pagou... Não pagou o suficiente, mas pagou lá a pena dele. Quando a Mônica Seles volta e ela tem esse baque da preparação física, ela tem a sorte dela ter uma estrutura física boa. Ela se prepara fisicamente e ela volta a ser número um do mundo. Mesmo com todos os traumas dela. Por quê? Porque ela entra com a questão do preparo físico, que as jogadoras estavam tendo já. E ela entra com uma coisa que as outras jogadoras não tinham, que é a mão que ela tem para jogar tênis. Então, eu acho
que... E aí vem uma evolução de estilo interessante também, né? Porque quando passa dessa geração da Steph Graf e da Mônica Seles para a geração da Martina Hingis, por exemplo, que é a próxima geração que vem, Martina Hingis, que foi uma das mais jovens campeãs de Grand Slam, e entra num misto de estilo um pouco diferente, porque ela alia mais velocidade com uma força que não se via possível, porque a Hingis é pequenininha, né? E aí depois vem uma transição para o modelo de campeã, um template de campeã diferente, que é a Lindsay Davenport, grandona, americana, porradão, mas não tão forte quanto a Serena Williams que vem depois. Quer dizer, você tem momentos de transição no jogo feminino que são mais marcados do que no jogo masculino, por exemplo, né?
Sim, até quando você falou assim, essa geração da Steph Graf e da Mônica Seles, eu já lembrei de uma outra jogadora que fez 12 finais de Grand Slam, ganhou 5 ou 6 Grand Slams, que é a Arantxa Sánchez Vicario, espanhola. Ela é da mesma geração da Steph Graf. E a Arantxa era completamente diferente da Steph. Ela tinha uma habilidade mais batalhada. Ela tem essas características que a gente vê, por exemplo, nos jogadores espanhóis, de ter muita troca de bola longa, essas coisas. Essa escola espanhola, minha gente, ela não foi feita por homens, ela foi feita pelo sucesso da Arantxa Sánchez Vicario e pelo sucesso da Conchita Martínez, que também tem título de Grand Slam. Então, o estilo delas formatou muita gente, incluindo o Nadal. Se você parar para analisar...
Os anos de formação do Nadal, né?
Exatamente, aí o Nadal ganha do Tony Nadal uma coisa que a Arantxa Sánchez Vicario nunca teve, foi equilíbrio mental. Mas assim, tem essas, a gente tem a Gabriela Sabatini, viu o Nalbandian jogar, a Gabi é maravilhosa, né? Quem viu a Gabi jogar, principalmente no tempo que ela treinava com o Kemair, viu o Nalbandian jogar, que é o meu caso, eu vi muito mais o Nalbandian, obviamente. Você vê muito da Gabi no Nalbandian, você vê muito da Gabi no Agustín Caleri, que é o atual presidente da Associação de Tênis Argentina. Aquele approach de entrar em quadra, a forma de jogar dentro de quadra que o Gaudio tinha, era muito da Gabriela Sabatini. E apesar de o Gaudio e desses outros tenistas argentinos também virem de um estilo muito parecido com o do Guillermo Vilas, né? Que foi até então um grande tenista argentino. Então você vai vendo que muitas dessas mulheres também moldaram o tenis.
Não, eu ia falar que é o que reforça um pouco essa coisa que eu comentei, de que o tênis feminino, ele é o inspirador, e por favor, não encarem como eu estou reduzindo o feminino, que é acessível, não, mas ele é mais inspirador, porque acho que eu queria dizer naquela hora é que assim, ele é mais acessível no sentido de dá para fazer isso e é inspirador, do que o talento fora de fora de terra, por exemplo, do Borg ou do McEnroe, para usar pessoas nessa mesma época, né, de inspiração. É, tem uma questão de trabalho duro e de técnica que é transmissível, para usar um termo que está na moda agora de outra maneira. É, são técnicas e inspirações que são mais facilmente transmissíveis para a nova geração. Começa o que você falou agora da Sabatini inspirando a geração argentina, ou da Arantxa Sánchez e da Conchita inspirando a geração espanhola.
Sim, e a gente vê muito, por exemplo, eu vejo também parte da Steffi Graf no jogo do Tommy Haas, por exemplo. O Tommy Haas surge quando a Steffi está quase para se aposentar, é o grande auge da carreira do Haas e assim por diante. Então, se a gente for analisar, há muitas mulheres inspiradoras de muitas formas. Acredito, inclusive, que a questão da Mônica Seles, é sérvia de origem, né? Nasceu na antiga Iugoslávia, de família sérvia. É, ela, por exemplo, pode ter muita influência no que eu não vejo tecnicamente, eu não vejo similaridades técnicas. Mas a questão, por exemplo, dela ter sofrido esse baque, dela ter voltado, a Mônica Seles volta ao número um do mundo bem no auge da guerra da Bósnia, que é um período em que os sérvios precisam de coisas para se agarrar, porque, enfim, está acontecendo toda aquela maluquice, a Sérvia resolveu bombardear a Bósnia, e, enfim, o resto é história. É, então, eu acho que tem coisas que se a gente analisar, olhar o parâmetro, a forma de jogar do tênis feminino, você consegue entender muita coisa do que aconteceu a posteriori no masculino. Inclusive, eu ia fazer citar um exemplo. Quando você falou da Davenport, eu lembrei, obviamente, da Justine Henin, belga, que também tem 6 ou 7 títulos de Grand Slam, que é completamente, sai da mesma escola, da mesma idade da Kim Clijsters, são jogadoras diferentes. E, por exemplo, eu vou citar mais uma vez, a Kim Clijsters namorou muito tempo o Leighton Hewitt, quando o Leighton Hewitt era número um do mundo e a Kim Clijsters brigava pelo número um do mundo. O Leighton Hewitt mudou muito parte do jogo dele por influência da Kim Clijsters. Tudo que o Jeff fala a respeito do casal Svitolina e Gael Monfils, eu vi nitidamente essa mudança do Leighton Hewitt. O Leighton Hewitt era um jogador de pernas muito rápidas, e ele corria muito, e ele notou que se ele trabalhasse o contrapé como a Kim Clijsters trabalhava, que é uma coisa que a gente não via no circuito masculino, começou a aparecer quando o Leighton Hewitt começou a usar, e depois sumiu, e eu até brinquei esses dias para trás, porque na final do Australian Open aconteceu bastante, a gente vê muito o Tsitsipas usar o tipo de contrapé de paralela que a Kim Clijsters faz, o Leighton Hewitt começou a usar isso, e isso foi uma arma muito importante para ele também. E eu lembrei da Justine Henin por uma questão de, por exemplo, colocação de backhand. Você vê essa oscilação dos jogadores ali do princípio dos anos 2000, há muitos jogadores diferentes, e todos eles tinham, cada um deles tinha alguma coisa muito parecida com a Justine Henin, o que mostra o quanto ela era completa. E a Henin, diante da força da Serena Williams, não era. Ela sofria, mas a forma como ela botava a bola, a forma como ela ia à rede. A Henin era o último suspiro do tênis que o Sampras apresentava de determinado ponto. Ela trabalhava muito com bola na rede. Era muito interessante ver a forma, por exemplo, a forma como a Henin explorava a quadra de saibro. É, eu não lembro de ver um homem explorar, mas a gente lembra de ter visto tentativas. O Guga é anterior a Justine Henin, mas o Guga tinha alguns golpes que a Henin fazia. O Juan Carlos Ferreiro também tinha o hábito de jogar mais dentro da quadra no saibro, como ela fazia. Então, tem um monte de coisas assim que você vai vendo que... se o homem sabe se retroalimentar da observação da WTA e ali a força dele, ele tem um ponto de inflexão diferente dos adversários. E eu acho que esse talvez pode ser o grande pulo do gato dessa Next Gen. Aí a gente já falando de futuro de tênis e tal, porque todo mundo joga muito parecido no circuito masculino hoje, né? A gente tem um suspiro do Federer, a gente tem um backhand do Tsitsipas, a gente tem o Shapovalov, a gente tem algumas coisas, né? Alguns suspiros em que você vê nitidamente recursos muito mais habituais do circuito feminino funcionando em rapazes, funcionando no Aliassime, funcionando no próprio Shapovalov, no Titipas. É muito nítido que tem uma estrutura de tênis feminino. E aí a gente lembra que tanto o Shapovalov quanto o Titipas são filhos de tenistas mulheres. É, uhum. Esse é o detalhe. E aí eu vou puxar o ouvinte, teve uma brincadeira que aconteceu em Dubai, a mãe do Titipas participou de uma coletiva de imprensa dele, e ela começou a perguntar para ele se ele tinha lembrado de todas as inspirações que ela tinha explicado para ele que ele tinha que imitar. Ela só falou nome de mulher, e ela só falou nome de mulher muito boa. É, ela deu uma lista que eu falei assim, se o Titipas assistir esse povo assistir jogando tênis, é melhor a gente esperar, porque ele é um rapaz alto, ele é um rapaz forte, o saque dele é muito bom. Ou seja, ele tem as ferramentas básicas para se manter no top 50. O saque é muito forte, o forehand anda, ele é alto e ele tem uma boa movimentação de pernas e ele tem uma boa estrutura física. Isso mantém um cara hoje no top 50 da ATP. Para você bater o Federer e o Nadal, que seja esse ano ou daqui 5 anos, você precisa ter uma coisa a mais. E acho que olhar para o tênis feminino vai ser o ponto crucial para quem vai ficar patinando no top 50 e quem vai mandar no top 100, no top 10 daqui a alguns anos.
É isso aí. Esse compilado da história da WTA, ele não é, obviamente, exaustivo. Tem muita coisa para ser falada ainda da WTA. A gente já comenta alguns episódios aqui sobre, por exemplo, a orientação de marketing da WTA, que tem umas decisões meio complicadas, meio limitadas, mas é fato que exige potencial de crescimento muito grande. Eu imagino que, na volta do esporte, depois dessa epidemia de coronavírus, como a gente falou na abertura, de todos os cancelamentos, a maneira como foi lidado com isso, tem uma chance muito interessante de haver uma rearrumação, sabe, página em branco, quando para tudo, você reformata o computador e começa do zero. Tem uma chance muito interessante, porque é um momento de transição, existe um momento de renegociação de direitos, de novo os direitos da WTA estão sendo revendidos. A Nani comentou há uns 3 ou 4 episódios para trás que estava tendo leilão, esse ano ia ter leilão de novo dos direitos, né, de transmissão, tanto da ATP quanto da WTA. O DAZN, que comprou os direitos da WTA depois que a Sony comprou para a América Latina, por exemplo, o DAZN já não vai passar tênis mais, é uma decisão que esse ano já está tomada. Apesar de eles terem direitos, eles não vão transmitir o tênis, eles estão se acertando nesse início de vida do canal, mas os direitos são deles, eles podem voltar daqui a um tempo. Na Inglaterra, o Twitch, por exemplo, aquele site de streaming de games, está se movimentando para comprar os direitos de alguns campeonatos. Então pode ser que a gente tenha tênis, por exemplo, transmitido numa plataforma que é muito usada por jovens. E aí tem uma coisa interessante, a gente já falou sobre o TikTok, por exemplo, que a gente está lá no TikTok, @BH na paralela no TikTok. A WTA foi a primeira grande associação a entrar no TikTok, a ATP, por exemplo, entrou depois. E é falar com um público que é muito interessante para a WTA, que são meninas, principalmente americanas, porque o público no TikTok nos Estados Unidos é muito maior, e tem muita menina que faz esporte no TikTok. Então tem comunidades de vôlei, comunidades de lacrosse, dos esportes mais americanos, e de tênis também. Então a WTA estar com presença institucional no TikTok, por exemplo, é uma baita sacada, porque está falando diretamente com o público da próxima geração de consumidoras de tênis feminino.
Sim, aliás, você falou essa questão de redes sociais, essa é uma coisa que eu ainda não domino, mas do ponto de vista de consumidora de informação, o perfil da WTA é muito mais efetivo que o da ATP, e eu vou explicar para vocês por quê. Por exemplo, está acontecendo um WTA 125 em Anin, por exemplo, que foi, na verdade, um que foi cancelado. Tá jogando a Ozaki contra... Ozaki é uma outra japonesa que não é Osaka. E contra a Irina Camélia Begu, por exemplo. Duas jogadoras que o público normal fala, eu não vou ver esse jogo. Mas se você segue, por exemplo, a WTA no Twitter, e a Ozaki faz uns contrapés, igual ela fez contra a Bouchard há 3 anos em Indian Wells, e ficou todo mundo oriçado com a japonesa, eles mostram um golpe lá. E eles apresentam recursos de meninas que não são muito conhecidas. É diferente, por exemplo, da ATP, né? Por exemplo, o Thiago Wilde tem 19 anos, fez 20 anos agora. O Thiago Wilde tá no auge do pico da Next Gen. É óbvio que o Thiago Wilde não tava tendo resultados nem nada. Mas, por exemplo, ano passado, o Thiago Wilde ganhou um Challenger. O Thiago Wilde merecia ter tido uma figuração no perfil da ATP pra Next Gen.
Nos highlights, né?
Que fosse, mostrasse a foto do título, ele com um troféuzinho. Não tinha.
Não mostraram. Só esse ano, quando ele ganhou o
Santiago.
Quando ele ganhou o 250.
Então, as pessoas já podiam estar ouvindo falar do Thiago Wilde de certa forma. A ideia da Next Gen era para isso, mas é mal trabalhado pela ATP. Já a WTA, não. Tanto é que muitas vezes o ouvinte pega e fala para mim assim: Ariane, como é que você consegue conhecer tantas meninas no circuito, sendo que há muita oscilação? Primeiro porque eu acompanho, e segundo porque o equipamento de comunicação da WTA com o fã é muito bem feito. Então, obviamente...
Apesar de não ter transmissão do jogo em si, mas eles acabam sendo eficientes na propagação de highlights, de nomes. Sim. Até por causa de uma característica de público que tem um attention span muito menor hoje em dia, né? A capacidade de concentração de ver um jogo inteiro. Então, de repente, pode ser uma coisa interessante de se analisar, que eu, Jeff, não tinha pensado nisso. Focar mais em redes sociais e highlights e coisa pode ser mais efetivo até do que passar o jogo inteiro neste momento.
Exato, então, e assim, eu obviamente assisto muito jogo porque é minha obrigação, é o meu trabalho. Mas se eu, por exemplo, ficar uma semana sem, estou de folga, mas quero saber o que está acontecendo, que menina que explodiu por aí, eu só dou uma passada na timeline da WTA, não importa exatamente aonde. A WTA, por exemplo, tem um monte de produção de conteúdo para o próprio site que é muito bacana. Tem um vídeo que é sensacional, que são as meninas mais novas com as tecnologias dos anos 90. Tirando que todas elas conhecem o Tamagotchi, elas descobrindo o que é um Walkman, gente, eu me senti muito velha. Mas é muito divertido. É o tipo de conteúdo que, por exemplo, tem a ver com esse fã novo, né? Esse pessoal de 20 anos, 17 anos, que não sabe o que é um Walkman. Não sabe o que é juntar moeda pra comprar pilha pra ouvir Walkman na escola. Olha, eu denunciando a idade. Eu fiz muito isso na vida.
Vou nem comentar, vou ficar caladinho.
Então, tipo, disquimei, essas coisas todas. Eu usava isso, as pessoas hoje em dia têm um celular, elas não precisam nem de iPod mais, elas têm um celular. Então, uma delas, acho que é até a Iggy Swiatek, que ela pega e fala: gente, vocês ouviam música nisso? Tomar um iPad de um iPod é um troço gigantesco. Então, tem algumas coisas que é muito... mas ela é tadinha, né? Ela é adolescente. Tem uma outra coisa que é legal, por exemplo, a WTA todo mês tem a eleição do fã. A mais bem vestida, o melhor golpe, e sempre, todo ano. Então, chega no fim do ano, aquela votação que tem uma votação para você colaborar lá na ATP, no ATP Awards, e o resto é votado pelos próprios jogadores. Na WTA tem o troféu feito pelas meninas, obviamente as categorias votadas pelas mais de 1.600 meninas que estão no circuito feminino. Mas tem, por exemplo, o golpe do ano, a roupa do ano, quem que fez o melhor momento do ano. Então, alguma coisa fofa que aconteceu, os fãs vão lá e votam. Eles têm essa separação, então eles dão os prêmios para as meninas, eles dão esse reconhecimento, e esse tipo de atividade eu acho muito mais inteligente do que o marketing pesado que a ATP faz. Hoje, por exemplo, fez sei lá quantos anos de uma final do antigo Masters, que não é mais, né, que era a Masters Cup na época, o ATP de Hamburgo, que hoje é a ATP 250, entre o Federer e o Nadal. A ATP falou disso o dia inteiro. A WTA não, a WTA já fez um top 5 dos 5 melhores momentos de primeira rodada dos últimos 5 anos no Indian Wells, de segunda rodada, já contou a história da Diana Jastrzemska. Tem muita reportagem muito boa no site da WTA, para quem lê inglês eu recomendo. Tem a coluna da Martina Navratilova, que a cada 15 dias a Navratilova reflete sobre o tênis, ela põe lá. De vez em quando eles convidam algumas dessas outras atletas mais antigas para escrever alguma coisa. Eles entrevistam, eles lidam muito com essas mulheres que conquistaram as coisas pro tênis. Tirando uma ou outra que quis sumir mesmo, eles sempre trazem as memórias. Então, assim, a Jennifer Capriati brincou lá no discurso dela que ela recebeu o Hall da Fama do tênis junto com o Guga, né? Ela brincou que se a WTA não tivesse mantido a memória dela viva, ela talvez estivesse lá. E é muito por isso. A Jennifer Capriati jogou nos anos 90, foi número um do mundo. Então, tem essas coisas que a WTA faz muito melhor que a ATP. E às vezes a gente olha só para o fato dela não estar sabendo fazer dinheiro, mas outras coisas é mais interessante. Mas enfim, um aprende com o outro, como a gente já disse.
Você ouviu a história da WTA, então, contada pela nossa historiadora master e arquivo ambulante, Ariane Ferreira. Para acompanhar a WTA, o site é wtatennis.com, tênis com dois N's. As redes sociais são sempre @WTA. É, vale a pena seguir, porque tem muita coisa interessante, como a Nani falou, e eles estão cada vez mais participativos, e nesse período de interrupções, trazendo muita coisa interessante de bastidores, de preparação e de história, principalmente. Dá para você rever alguns jogos bem interessantes nesses sites com esse conteúdo disponível. Este foi o Backhand na Paralela, especial para a campanha O Podcast é Dela 2020, valorizando e dando uma visibilidade cada vez maior para colaboração das mulheres no campo de cada podcast, no nosso caso no tênis. Eu agradeço demais a Letícia Sobral, que participou com a gente na primeira etapa, e de novo e sempre a Ariane Ferreira por essa aula de WTA que ela trouxe pra gente. Cuide-se, fique bem, lave as mãos, evite sair de casa se você puder nos próximos dias. Você pode não ter os sintomas, mas você pode transmitir o Covid-19 para alguém mais velho, mais frágil em termos de saúde. Então, pratique esse distanciamento social, pense no próximo e lave a mão de novo.
E não saqueie supermercado sem necessidade.
Por favor, você está com gripe, você não está com diarreia, não precisa levar o papel higiênico inteiro.
E nem todos os danones do supermercado, que é o que está acontecendo aqui.
Se for comprar, compre latado, que dura mais tempo, né?
Exato. Aliás, é uma questão inteligente. Se você vê que você vai ter algum problema, sei lá, você tem criança em casa, a escola vai botar as crianças tudo pra dentro de casa, você não vai trabalhar, você precisa ter comida...
Pobrezinha.
Em casa, né? O que você faz? Você tem que comprar o esquema de alerta americano. Caso você não saiba o que é o esquema de alerta americano, é comida e água. Água potável para 15 dias. Comida não perecível. Ou seja, se você comprar um quilo de carne, não entra na conta. Abobrinha não entra
na conta. Você pode fazer e congelar, porque dura mais tempo.
Sim, mas você corre o risco de, por exemplo, ter uma queda de energia, tá todo mundo em quarentena, não funcionar. Então, é por isso que é alimento não perecível. E mesmo que você compre essas coisas, tipo verdura, carne, essas coisas assim, não entra na conta da sua alimentação de 15 dias. Porque se acontecer uma hecatombe, você tem comida pra ficar trancado dentro da sua casa até a hecatombe passar, minha gente. É.
E boa sorte com as crianças dentro de casa, porque vai ser outra... toda a minha solidariedade às mães e pais que vão ter crianças com as aulas canceladas e presas dentro de casa.
E zero cuida.
Mas... Mas lavem a mão das crianças, 20 segundos lavando a mão em cima, embaixo, entre os dedos. Sigam os conselhos do Dr. Drauzio Varella. Isso. Fiquem bem e a gente volta na semana que vem. Eu sou Jeff Paiva, este foi o Backhand na Paralela. Um abraço.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.